GE Flamengo na área, o podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Edição 264, chegando com um tropeço do Flamengo no Maracanã. O mais querido deixou escapar alguns pontos diante do Ceará, no empate 1-1, domingo, 11 horas da manhã, aquele jogo no tempo nublado no Rio de Janeiro. E o Flamengo também perdeu a chance de diminuir a diferença para o Palmeiras na tabela do Brasileirão. Eu, Jorge Natan, hoje estou aqui para debater sobre essa partida em dia de casa cheia também no nosso podcast com os setoristas Caemota, Fred Gomes, Fred Uber e também o senhor voz da torcida Arthur Mullenberg. Caemota, seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Flamengo deixando escapar pontos importantes e mais uma vez questionamentos à escalação, à decisão, na verdade, do Dorival Júnior de colocar um Flamengo aí, digamos, quase que reserva, com um ou outro jogador do time A em campo, quando, na teoria, quarta-feira é um jogo mais tranquilo. Inclusive, você falou sobre isso com o Dorival, né? Seja bem-vindo, Caê.
Fala, Natan, Fred, Arthur. Sem dúvida, foi uma manhã de domingo frustrante para a torcida do Flamengo, por toda a expectativa que foi criada após o tropeço do Palmeiras, uma expectativa de entrar definitivamente na briga pelo título. Tem toda essa questão da escalação, que eu discordo da opção do Dorival, mas eu acho também que do outro lado, vendo um contraponto, vendo o outro lado do debate, da discussão, acho que as cobranças e as críticas estão um pouco fora do tom, assim, estão um pouco fora do aceitável diante de tudo que tem sido realizado no trabalho do próprio Dorival, né? Não dá para dizer que o Dorival não foi coerente com o que ele vinha apresentando ao longo dos últimos dois meses. Assim, esse mesmo time que ontem empatou e fez um primeiro tempo muito ruim, venceu o Atlético Paranaense por 5-0, venceu o São Paulo, venceu, enfim, uma série de partidas, Atlético Goianiense, venceu fora de casa, venceu o Avaí, venceu em casa. Então, ele seguiu uma coerência dentro do que ele entende que é o melhor para a temporada. Eu discordo, já falei, do jogo de ontem. O jogo de ontem eu colocaria uma outra escalação, mas respeito, entendo o argumento dele e acho que a gritaria está muito desmedida, assim, cara. Acho que a torcida do Flamengo de um tempo para cá não aceita que o time não vença, assim, é uma coisa impressionante, assim, cara. Entender que há jogos em que você vai vencer, há jogos que você vai empatar e há jogos, e faz tempo que isso não acontece, que você vai perder. E isso aí, seja qual for a escalação. Claro que se você coloca um time ontem com algumas peças que até entraram no segundo tempo, você, de repente, teria mais chance de vencer a partida. Agora, é tudo muito subjetivo e tratam qualquer tipo de tropeço como se fosse uma coisa absurda, né? Gente, então, assim, acho que fica a frustração. Eu também colocaria um time diferente em campo, só que eu acho que a análise macro está muito desmedida. Acho que a gente precisa também bater um pouco nessa tecla aqui, porque parece que o Flamengo tem a obrigação de vencer 38 jogos do Brasileiro, 13 da Libertadores, 8 ou 10 da Copa do Brasil, e qualquer resultado diferente disso, não só é frustrante, como é um absurdo, e não pode ser assim, cara. Então, assim, acho que vale a pena bater um pouco nessa tecla, mas Dorival podia ter feito outros tipos de escolhas ontem. Eu acho que a principal delas ali com Varela, que eu acho que empolgou no comecinho ali com algumas gracinhas, mas depois apresentou muito pouco. O Diego também, eu acho que o meio campo, tanto o Diego quanto o Vitor Hugo, e a gente tá falando das extremidades, né, do mais novo e do mais velho, assim, dando muito pouca intensidade dinâmica à saída de bola, que facilitou que o Ceará se defendesse. Gostei muito do Pulgar, enfim, a gente vai falando ao longo do episódio, assim, mas fica essa reflexão, assim, decepcionante, sim, discordo, sim, mas acho que tá muito desmedida essa cobrança também.
Tá certo, a frustração é normal, né, Fred Gomes, mas eu me surpreendi porque tanto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que são, assim, um termômetro que a gente tem, além da galera no Maracanã, eu vi o pessoal reclamando do Dorival Júnior pela primeira vez. Contra o Palmeiras eu vi até uma galera reclamando, mas, assim, muita gente dizendo, ah, faz parte, está no meio do calendário aí, enfim, eu vi um pouco mais de compreensão. Mas no jogo de ontem, acho que muita gente colocou a culpa de um tropeço, né, de não ter conseguido a vitória, em cima do Dorival por conta da escalação. Mas o fato é que o Flamengo, no geral, não teve um bom dia. Mesmo os titulares, o Gabigol, por exemplo, que começou o jogo desde o início, também não teve um bom dia. Eu acho que é normal esse tipo de oscilação, né?
Normal, Natan. Prazer participar aqui contigo, Caê, Xará, Arthur. Muito tempo que eu não venho aqui. Agora, com esse formato diferente podcast, a gente acaba, às vezes, não conseguindo participar depois dos jogos. Estava na maior expectativa de tirar uma onda quarta-feira, não pude, porque estava lá participando de coletiva, zona mista, então a história do pé frio foi embora.
Tira agora!
Mas não dava para tirar onda depois desse empate de ontem. Mas, assim, eu tenho que aproveitar o gancho do Caio pelo seguinte, as pessoas não estão entendendo mais nada. Assim, o Flamengo ontem, de fato, deixou escapar uma oportunidade de outra. Que o Dorival escalou errado, é fato, assim. Só que não dá para você criticar um trabalho desse. Eu vi gente falando que o Dorival não tem que seguir em 2023, pelo amor de Deus. Entendeu? O trabalho do cara é muito bom. Agora, quando saiu a escalação, os camaradas meus vieram falar, quando o Caê deu a escalação no dia anterior, eu falei, ó, como o Caê não botou dúvida nenhuma, eu nem conversei com ele, mas deve ser essa escalação mesmo, e o Caê gabaritou mesmo. Eu falei, meio campo, canal 100. Assim, a intensidade de uma tartaruga. Não tinha como dar certo, cara. Não tinha como dar certo. Assim, você pensar, o Pulgar, gostei muito dele, jogou muito, muito, muito mesmo. Assim, o Vitor Hugo é um jogador que vai ser um grande jogador, não tenho dúvidas, mas ele não é um cara dinâmico, longe disso. E o Diego, muito menos. Sabe que eu já cansei de defender o Diego aqui, mas acho que o Diego cada vez mais tem que ser utilizado nos minutos finais de jogos ganhos, em respeito à trajetória dele, ele podendo fazer um gol. Não dá para iniciar jogo com o Diego no momento. Mas voltando ao que você falou, Natan, só fechando em relação ao Caê, concordo perfeitamente. Não dá para criticar um trabalho desse. O cara errou ontem, mas o cara tem muito mérito. O Flamengo tem 76% de aproveitamento, cara. São 57 pontos de 75 possíveis. 52 gols marcados é muita coisa. E assim, eu sei que você não entrou no mérito, mas eu gosto de um spoiler, né? Senhor Paulo Zanovelli da Silva. Que atuação catastrófica desse árbitro. Que brincadeira. Como é que permite uma cera daquela? Eu não vi uma cera dessa há anos. E outra. Gabigol, na minha opinião, dos 5 jogadores mais importantes da história do Flamengo, fez o gol ontem. Não pode tomar cartão amarelo no intervalo. Não pode. O cara, quando que ele vai parar de dar chilique e tomar cartão besta? Entendeu? A gente não sabe ali, não dá para ver o que, que ele falou no intervalo para tomar o cartão amarelo, mas o cara já está marcado, porque ele sempre dá chilique. É um jogador importantíssimo para a história do Flamengo. Mas se ele continuar dando chilique, quem vai perder é o Flamengo. Ele era um cara fundamental para aquela reta final. E no momento que o Ceará fazia a cera, a expulsão dele foi um balde de água fria no Flamengo. É verdade que o Flamengo ainda teve chances depois. Mas não dá, né? Desculpa aí ter me alongado. Um abraço a todos.
Tá certo, Fred Gomes. Trazendo aqui o Fred Uber. Fred Uber, o Flamengo tendo um domingo ruim, também muito pelo sábado do Palmeiras, que eu acho que aumentou a expectativa sobre esse jogo contra o Ceará, né? Acho que o peso dessa partida de domingo foi impulsionado porque o Palmeiras não conseguiu vencer e aí o Flamengo, ao desperdiçar essa oportunidade, fica até um gosto mais amargo, né? De repente, se o Palmeiras tivesse vencido, o Flamengo empatasse esse jogo, ia haver reclamação sim, mas não ia ficar esse gosto de que perdeu-se uma grande oportunidade de virar a chave e ficar 5 pontos do líder do Brasileirão.
Pois é, abraço Natan, Fred, Caê, Arthur. Perdemos uma rodada, na verdade, né? Ainda mais a frustração maior, como você falou, do Bragantino ter aberto uma vantagem, permitido a reação do Palmeiras. E acho que é angustiante muito mais para quem foi o Maracanã e quem assistiu o jogo com o Ceará, ou pelo jogo que foi, né? O Flamengo tendo muita posse de bola, mas assim, não tendo jogo, principalmente no segundo tempo, quando o Ceará teve o jogador expulso, o jogo acabou, né? Vi algumas contas que fizeram aí, 17 minutos de bola parada, então acho que acho que esse sentimento aumentou muito por isso, de o Flamengo saber que tinha um jogador a mais, que ser melhor, estar dentro de casa no Maracanã, mas não ter jogo, não ter possibilidade de escorrer ali e tentar a virada, né? Acabou tendo algumas chances ali, até com Everton, Cebolinha, teve algumas chances, mas sim, foi um jogo muito frustrante, uma rodada acabou que ser muito ruim e a expectativa era de ser ótima, então acho que por isso esse sentimento ruim.
Tá certo. Vamos ouvir então a voz da torcida, Arthur Mullenberg. Você é um cara que já tinha falado sobre jogos de 11 da manhã, né? Então tem esse lado do Maracanã aí também. Torcedor que acordou cedo, foi no Maracanã, ainda pegou, não chuva, mas um friozinho meio chato no Rio de Janeiro. Eu odeio esse friozinho. e viu primeiro uma frustração com o Flamengo não indo bem no primeiro tempo. Aí, quando parece que o Flamengo ia conseguir a virada, né? Inclusive, eu fiz uma apostinha no intervalo na virada do Flamengo, frustrada também, porque quando o Jô acaba expulso ali no começo do primeiro tempo, o Flamengo já tinha empatado o jogo, parecia muito que o Flamengo ia conseguir essa vitória. E então acaba sendo também frustrante por esse lado, né? Tudo parecia, o cenário parecia de uma reviravolta que não aconteceu.
Boa tarde, Natan, meus amigos Fred, Skaê, galera que está ouvindo. Olha, Natan, não precisamos nem discutir essa questão do jogo 11 horas, né? Ele é antinatural, é ruim para o organismo do torcedor e do Atlético. Todo mundo sabe disso. Tá aí os resultados que não nos deixam mentir. O Flamengo geralmente se dá mal nessa matinê no Maracanã. Mas tudo bem, marcaram, o Flamengo tem que cumprir. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende do jogo, ou depreende do jogo de domingo, é que, cara, não, aqui não é o Vaticano, o Flamengo. Não existe infalibilidade papal, assim como não existe infalibilidade Dorival. O Dorival errou. Principalmente porque eu acho que ele formou a cabeça dele na sexta-feira de tarde, ou talvez no sábado, na hora do almoço. E não considerou o que aconteceu lá em Bragança Paulista, que mudava completamente a dinâmica, um jogo que seria até normal você entrar resguardado por causa do compromisso da Libertadores, passou a ser uma oportunidade incrível para chegar mais perto ainda do líder provisório. E o Flamengo não soube aproveitar. Meio de campo lamentável, essa insistência em utilizar o Diego já perdeu a graça. Acho que existe o respeito ao jogador pelo trabalho que ele fez, mas também existe uma palhaçada de botar o cara quando a gente está vendo que ele não tem mais condição nenhuma de jogar no ritmo de futebol profissional primeira divisão. Não tem, a gente está vendo, a gente conhece o Diego, a gente viu a carreira dele, acompanhou aí nos últimos anos no Brasil, e ele está cada dia pior, cara, cada dia mais fora de ritmo, cada dia menos antenado com o que está acontecendo. Não concordei também com a estreia de dois caras, para mim foi a estreia também do Pulga, do Pulgar, ele até jogou direitinho, mas, cara, não tem ritmo, não tem entrosamento com os outros caras, e o Varela, porra, completamente fora de propósito estrear ele nesse jogo. Então, são três erros já de cara do Dorival. E aí, cara, a gente tem que admirar o cara, eu gosto do trabalho dele, continuo pregando que seja contratado, contrato vitalício para ele, ao fim desse que está agora, mas ele erra, e a gente tem que cornetar para o cara não errar de novo. Outros erros que a gente teve no jogo, o temperamento de Gabigol, mais uma vez traindo ele, ele foi burro no fim do primeiro tempo, foi burríssimo no fim do segundo, e está fora do próximo jogo, porque tomou mais cartão, tornando-se o jogador mais expulso da história de não sei quem. Ou seja, cara, é ridículo isso. Flamengo numa reta, buscando três competições muito difíceis, os atletas têm que se conscientizar. Eu nunca ouvi falar de alguém dar uma multa no Gabigol, coisa que era muito comum antigamente, quando o jogador era indisciplinado, vacilava, chegava atrasado, multava-se. Porra, o Gabigol, compadre, faz um vacilo desse, não recebe multa, ninguém fala nada, depois ele vai ser mal educado com os fãs lá no Rock in Rio. Ou seja, ele teve um fim de semana razoavelmente horrível, né? Espero que ele use esse fim de semana e reflita sobre o que ele fez. Foi muito mal. E não podemos esquecer, né, cara, que toda essa dinâmica deveria ter sido revista pelo Dorival, porque, porra, quarta-feira a gente já sabe que é festa. Não existe o menor risco, e eu não tenho medo de superstições, deuses do futebol, não tem jeito. Já estamos na final da Libertadores, não vai perder de 5-0 para o Vélez. Então, o Dorival não precisava ficar tão aferrado assim ao jogo seguro que ele preconizou, que ele botou o time para jogar contra o Ceará. Infelizmente, a gente não consegue ganhar dos times do Ceará esse ano. Foi ridículo, o Flamengo decepcionou os coitados que foram às 11 da manhã para o Maracanã. Estou puto ainda, desde já são mais de 24 horas do começo do jogo de ontem, continuo puto.
O Caio Mota, ontem dá para dizer que alguns jogadores estiveram tanto abaixo, né? O Arthur já citou, por exemplo, o Varela, o Vitor Hugo, acho que também não foi muito bem. Já foi falado do Diego pelo Fred, enfim, pelo próprio Arthur também. E o Marinho também não jogou bem. E o próprio Gabigol, né? Que por mais que tenha feito o gol, ele acaba manchando a sua atuação por conta dessa mais uma expulsão aí. Então, eu acho que assim, dá para perceber que não foi o dia de alguns jogadores, e eu acho que as substituições do Dorival, que fez uma substituição quádrupla no intervalo, acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida, também não encaixaram de vez, né? O Pedro até entrou bem, mas eu acho que os outros jogadores que foram a campo, como o Mateuzinho, o Everton Ribeiro e o Vidal, né? O Vidal também acho que jogou muita bola, mas enfim, eu acho que não era mesmo o dia e acontece. Foi um jogo em casa contra o adversário, que não era tão bom, mas acontece, poderia ser um adversário forte. Enfim, mas eu queria que você comentasse sobre esses jogadores que não tiveram um dia tão bom. Tá mudo aí, hein, Caê?
Foi mal, tava mudo. Cara, eu até queria fazer um comentário assim, um pouco retroativo, assim, porque, cara, assim, a gente às vezes condena algumas situações, né? Tipo assim, eu vou falar especificamente do Diego, que eu acho que tem sido mais criticado, assim, né? Eu acho que para a crítica ter um pouco mais de embasamento, assim, cara, a crítica deveria ter vindo também nos jogos contra o São Paulo no Morumbi, contra o Atlético Goianiense no Maracanã, contra o Avaí na ressacada que ele sai no intervalo, assim, ali ele foi criticado no jogo contra o Atlético Paranaense, porque, assim, quando ganha e ele joga, tá tudo bem. Quando perde e ele joga, é culpa dele, assim. Eu concordo que ele, principalmente nessa função que ele tem jogado, quando joga o Thiago Maia ou joga o Pulgar, que é de segundo para frente, tendo que chegar mais e tendo que se desgastar mais, ele realmente não tem mais força física, ao meu ver, para dar a dinâmica e a intensidade necessária para a função. Eu acho que ele, quando joga de primeiro, em que ele fica ali um pouco mais com a função da saída de bola somente e não tem tanto esse chamado box-to-box, ele compromete menos. Eu não estou falando que ele tem que jogar e nem estou falando que ele ainda tem muita utilidade para o time. Só que o que eu estou falando é que, assim, não adianta criticar quando perde e quando ganha passar batido. Então, assim, eu acho que as críticas daqui para o fim do ano vai ter partida que ele vai jogar e o time vai ganhar. Aí, nessas partidas, tem que pegar e tem que criticar igual. Porque senão a gente está condicionando uma situação ao resultado, entendeu? O Vitor Hugo mesmo também. Eu acho que o Vitor Hugo não foi a primeira partida dele abaixo nesse sentido de dinâmica. E aí, como até o Fred mesmo comentou, o Pulgar também não é um jogador de muita dinâmica, mas me impressionou mais pela questão... achei ele muito inteligente, posicionamento, assim, é um cara que sempre está buscando espaço para receber a bola sozinho e com o corpo direcionado para frente. Isso é o tal do domínio já articulado, domínio virado para frente. Se vocês pararem para ver o jogo ou para ver os próximos jogos dele, é um cara que está sempre se movimentando para encontrar o espaço e já receber em condição de distribuir. É um cara que colabora muito na bola aérea. Alguns escanteios ele tirou ali, então achei ele muito importante, mas ele também não tem essa dinâmica. Dinâmica, eu digo, de ter essa intensidade, essa força física de fazer com que o jogo caminhe muito mais rápido. Então acabava que tu tinha o Pulgar, que já é de uma outra voltagem, o Diego, que está numa outra voltagem por mil motivos de idade e tudo mais, e o Vitor Hugo também, que não conseguiu se encontrar no jogo. Então você tinha um Flamengo que conseguia até ter o Varela e o Ayrton Lucas passando, eles passavam, eles davam opção, tinha Marinho, tinha Cebolinha, quase todos desses em nível técnico abaixo, mas que receberam a bola também muitas vezes com o Ceará já postado. Por quê? Porque essa bola demorava para sair da defesa até o ataque. Então isso passa muito por esse meio campo bem mais lento, né? Bem canal 100, como o Fred falou, né? Só que é isso, assim, a gente criticar, a gente pontuar, mas não ficar tão refém do resultado. E no segundo tempo eu acho que o time já muda completamente a postura. Acho que a expulsão do Jô, vou dar uma aqui de cuca, né? A expulsão do Jô prejudicou muito mais o Flamengo do que ajudou, porque ali esfriou completamente o jogo. Foram 7 ou 8 minutos até o Jô sair de campo. O jogo, a atmosfera do Maracanã mesmo esfriou completamente, e dali para frente o Ceará picotou o jogo o tempo inteiro, né? Concordo que o Vidal entrou bem, concordo que o Ribeiro entrou bem, o Mateuzinho também deu muita opção. Eu colocaria o Rodinei, mas o Mateuzinho também deu muita opção. O Pedro, eu acho que desses quatro que entraram, foi o que participou menos do jogo até. Ele dá um chute muito bonito, que o João Ricardo faz a defesa, mas ele não participa tanto do jogo. Mas é isso, cara, assim, também teve uma hora que ficava aquela impressão, cara, de que o jogo ia ficar aquela coisa, que o jogo vai rolar 3 horas aqui e não vai sair o gol. Teve a bola do Matheus França que tirou tinta, teve a bola do Davi de cabeça, teve a bola do Cebolinha no travessão, do Vidal no travessão, entendeu? Então assim, eu acho que mesmo diante dos erros do Dorival de escalação, ao meu ver, que abriu mão de um tempo inteiro, foi um jogo que o Flamengo no segundo tempo criou o suficiente para virar. Mas não virou, cara, da bola, do futebol, assim, vai ter muito... Assim como contra o São Paulo, por exemplo, lá no Morumbi, não criou, não jogou para ser 3-1 e foi 3-1, entendeu? Acho que é um pouco isso, entender um pouco também que o futebol é isso aí, cara, mas as críticas, repito, concordo com as críticas aos jogadores individualmente, concordo com as críticas ao Dorival, só que eu acho que as críticas têm que ser um pouco menos condicionadas ao resultado. Entendeu? Porque quando venceu de 5-0, quando venceu de 4-1, quando venceu no Morumbi por 2-0 e tudo mais, por que não foram feitas as mesmas críticas? Ah, estão abrindo mão do brasileiro, mas ganhamos na sorte, ganhamos por aqui, ganhamos por ali. É só ter um pouco de coerência. E nessa discussão toda, o único que está sendo coerente é o Dorival. A parada é essa.
É verdade. Fred Gomes, vou levantar a bola que você queria que eu levantasse lá no começo, sobre a questão da arbitragem. Vocês sabem que eu viro e mexo, digo aqui, que eu não curto tanto esse assunto, mas parece que dominou aí as mesas redondas, enfim, pautou os grupos da galera aí sobre o jogo de ontem, porque teve gente reclamando com relação ao Ceará pela expulsão do Jô e no lance que o Vidal, de fato, bota a mão na bola, né? Ele deliberadamente encosta o braço na bola. Só que faltou esse pulso ao juiz, principalmente diante da cera que o Ceará fez, o antijogo, menos de 50% do jogo com bola rolando, e atrapalhou muito a dinâmica. Eu acho que essa sensação que o Caio comentou, né, de que não vai rolar o empate, não vai rolar a virada, na verdade, além do Flamengo não estar no bom dia, eu acho que isso contribuiu muito, né? Porque para o Flamengo conseguir criar uma chance, era muito espaçado, porque chutava para fora e o goleiro caía, tinha substituição, não sei o quê. Enfim, daqueles jogos que acho que muitos adversários tentam essa estratégia para parar o Flamengo e alguns conseguem, como foi o Ceará.
Na verdade, Natanzinho, assim, eu acho que, além do Flamengo não ter tido uma manhã tão feliz, eu acho que a gente tem que destacar o João Ricardo, independentemente da cera que ele fez, até porque a torcida do Flamengo já gostou também quando o Diego Alves fazia. Eu, sinceramente, eu como torcedor desde garoto, desde que eu comecei a ver futebol, eu nunca gostei de cera. Sempre detestei cera, sendo a favor do meu time ou não. Mas além da cera incansável do João Ricardo, ele fez um partidaço, o cara agarrou muito. Agora, o juiz não pode deixar acontecer o que aconteceu, entendeu? Foi uma arbitragem catastrófica. Aí o pessoal fala, ele errou na mão do Vidal, é óbvio que ele errou. Agora, me desculpe, eu não lembro agora qual foi a leitura labial, mas se eu não me engano, o jogo meteu VTNC, seu FDP. Não dá, cara. Você não,
né? Botou você na súmula, fala, isso. Botou na súmula aí, mandou tomar lá naquele lugar. Lá e do Gabigol foi o chute, né?
Sim, você falar na cara do árbitro, isso é inadmissível. O Xará, é assim, o chute do Gabigol, cara, eu acho que é mais a agressividade do chute do que qualquer outra coisa, porque ele queria bater rápido, o juiz atrapalhou, essa é a verdade. Assim, eu vi a comentarista da ESPN, a Renata Ruel, falando que a primeira vez que ela viu um árbitro defendendo um jogador ou atrapalhando o jogador do Ceará, mas ao mesmo tempo ele atrapalhou o Gabigol, ele não dava vantagem. Não sei se vocês repararam nisso. Ele assim, sonegou várias vantagens do Flamengo, mas muitas, muitas possibilidades de vantagem ele atrapalhou muito. Então, foi uma arbitragem terrível, tenebrosa, assim, não tem como não falar. Não é que prejudicou só o Flamengo, óbvio que ao não marcar a falta claríssima do Vidal, ele enerva o Jô tem uma reação desproporcional, mas enfim, é isso, cara. Eu sei, Natanzinho, tu não me perguntou agora, mas eu queria assinar também o que o Arthur falou. Eu acho que a questão do Varela estrear não é jogo para fazer estreia, porque acha que vai ganhar o jogo. Eu sei que o Dorival, óbvio que ele não pensou assim, mas o Dorival tinha um... E assim, ele foi muito mal, muito, muito, muito mal. Assim, eu achei que a atuação que o Caê colocou lá, perfeita, sem tempo de bola nenhum. Tem umas duas bolas que ele vai receber na lateral direita, que ele erra assim bizarramente. E assim, nós aqui da Globo, nós temos um recurso, que é o Clip Pro. É claro que o torcedor que tem o Premier Play também pode ver, mas a gente consegue recuar a jogada certinho. Olha como é que o Varela está olhando voltando para a área, cara. Assim, ele está inteiro no lance, ele podia ter acompanhado o jogo. Aí ele fica olhando a bola, ele fica olhando o Mendoza gingar diante do Pulgar. Então, assim, arbitragem catastrófica, postura do Gabigol super errada e o Varela também foi mal demais nessa estreia. Desculpa trocar de assunto, mas eu já aproveitei.
Não, vamos levantar essas bolas aí, até porque esse jogo teve bastante coisa para a gente falar e como é dia de casa cheia, a gente já tem que ir mudando os assuntos, né? O Fred Uber, se você quiser comentar alguma coisa em relação às atuações que você acabou não pontuando, mas já vamos falar sobre a situação do Flamengo, né? Eu acho que muita gente que vinha nessa esperança acabou que a rodada que começou muito bem para o Flamengo terminou não tão bem assim. A situação segue a mesma. O Flamengo está a 7 pontos do Palmeiras. Palmeiras é líder com 51, o Flamengo vem segundo com 44. Mas teve gente jogando toalha, né? Gente dizendo que em 13 rodadas é muito difícil tirar esses 7 pontos. Você acha que, em termos anímicos, né, muda alguma coisa ou segue na mesma pegada? Ah, vamos tentando e quando chegar lá no final a gente vê.
Ah, eu acho que não muda muito, tem uma rodada menos, mas assim, mesmo se tivesse vencido, não seria ainda uma missão fácil. Acho que vai continuar, o Palmeiras está dando sinais também de oscilação, né? Tem alguns empates aí nos últimos jogos, mas acho que não muda muito nessa relação, não. Acho que tem que continuar e tem jogos importantes, o Flamengo também vai ter jogos difíceis pela frente, assim como o Palmeiras, o Flamengo bastante desfalcado nesse jogo com o Goiás, né? O ataque aí, Pedro, Gabigol, até o Fabrício Bruno também está suspenso, que eu estava dando essa olhada aqui na súmula para ver o que ele tinha justificado as expulsões. Vi aqui que ele deu amarelo também para o Fabrício Bruno, que não estava em campo, ele também estava pendurado, também não joga. Então, acho que o Flamengo também tem muitos jogos difíceis pela frente, assim como o Palmeiras. Acho que está tudo, em relação à disputa de título, não mudou muita coisa, não.
Mas, Arthur, o Fred falou que o Palmeiras vive um momento de irregularidade, né? Eu já penso que é o contrário. Um time como o Palmeiras, que vinha regular a temporada inteira, o campeonato inteiro, quando ele tropeça 3 empates seguidos, eu acho que ele está muito mais perto de voltar a vencer do que de seguir empatando, do que seguir desperdiçando pontos. E, bem ou mal, já que o Flamengo não venceu no domingo, o Flamengo ainda precisa de 4 rodadas para alcançar o Palmeiras, né? Porque, ou pelo menos 3 rodadas perfeitas, que o Palmeiras precisaria de 2 derrotas, 1 empate, e ou 3 derrotas e o Flamengo vencendo as 3. Então, assim, o Palmeiras, que já perdeu aí 6 pontos nos últimos 3 jogos, eu não consigo ver ele perdendo tantos pontos assim nas 3 rodadas que faltam. Mas aí você gosta de dizer que eu sou um cara de pouca fé? Quero saber a tua opinião.
Olha, Natan, o Palmeiras não deveria nem ser objeto da nossa análise, mas como ele é nosso oponente direto nessa competição, vamos falar um pouco. Eu acho que é o seguinte, o Palmeiras me parece muito mais focado em manter metade da receita para ser campeão, que é não perder de ninguém. Eles são muito mais preocupados em não perder do que, às vezes, em ganhar os jogos. Então, aí, as 7 partidas sem vitória, mas continuam líderes. Ou seja, está funcionando. Do ponto de vista pragmático, o planejamento deles está funcionando muito bem. É um time que tem fragilidade, que eles conseguem neutralizar ao longo dos jogos, um pouco pela fragilidade dos adversários, um pouco pela qualidade individual de alguns jogadores, daquela bola parada deles, que é muito boa. De qualquer maneira, o Flamengo não está na mesma situação que o Palmeiras, né, cara? O Flamengo tem chance de vencer esses caras jogando mais bola. E esse jogo de ontem, esses 2 pontos seriam muito importantes. Não acho impossível que o Palmeiras venha perder novamente os pontos que nos separam deles. Porque a média também é que eles perdem 2 pontos por rodada, cara, as 7 rodadas. Então, dá para a gente sonhar que nas 13 rodadas seguintes eles possam ser passados para trás pelo Flamengo, se o Flamengo conseguir manter esse hábito bom de vencer os jogos que tem que vencer e não jogar como ontem. Eu vejo muito uma coisa do Dorival, cara. É assim, eu sou fã dele nesse sentido, estou satisfeito com o trabalho, vejo o resultado, mas pouco explica por que o Dorival, depois de 30 anos treinando algumas das grandes equipes do Brasil, ainda não é uma unanimidade, ainda não é um grande técnico no cenário. Porque ele tem esse dado medíocre, esse dado covarde, esse dado de querer proteger o que tem, porque, porra, ontem era um jogo para partir para cima. A partir do sábado de noite, terminou o jogo do Palmeiras, o Flamengo devia ter virado a chave. Não, gente, legal, vamos com tudo, vou botar o time fodão agora no primeiro tempo, vocês ganham, depois vocês descansam o segundo tempo para frente. Ele se manteve fiel ao seu planejamento, que está dando certo, e a gente foi punido, porque o futebol não admite esse tipo de desaforo. É verdade também que o Ceará veio para atrasar o jogo, veio para não deixar a bola rolar, mas isso é um recurso permitido. Palmas para o Ceará, que se jogasse aberto com a gente, ia tomar 8-0. Eles vieram e conseguiram neutralizar. Palmas para eles, para o técnico novo deles, que acabou de chegar. E faltou o Dorival, um pouco de ambição, um pouco de coragem. É normal, cara. Acho que ninguém é perfeito, todo mundo está em desenvolvimento. Dorival também pode se desenvolver e melhorar. Ontem foi um grande vacilo. Amanhã é outra vida, outro jogo, outra história. E a gente tem agora que partir para cima com muito mais decisão nos próximos jogos do Brasileiro. Já que, me parece, que a Libertadores está resolvida. A gente vai ter uma final para jogar, muito dura, sabe-se lá contra quem, sempre difícil, é a final de um campeonato muito ambicionado. Agora, o foco é brasileiro. Eu não gosto de ficar dizendo, ah, o Dorival desistiu do brasileiro, essas comparações que fazem com o Renato, eu acho que isso aí é forçação de barra. Mas que ontem tivesse ele um pouco mais de ousadia, um pouco mais de pau grande, ele teria ganho esse jogo, cara. Nós teríamos ganho esse jogo.
E até um pouco incoerente o que ele fala, né, o Arthur? Porque, assim, a partir do momento em que ele se preocupa com quarta-feira e entende que se ele colocasse um time titular hoje seria, de repente, menosprezar o Vélez, a partir do momento que ele faz isso, ele está, de certa forma, também menosprezando o brasileiro e o Ceará. Né? Tipo, você está deixando...
Perfeito.
Nas entrelinhas, deixando claro que há uma prioridade. Por mais que o discurso seja de que não há prioridade, porque tem uma questão de confiar em todo mundo. Se confia em todo mundo, se esse time, como eu acabei de falar aqui, é capaz de meter 5 no Atlético no Maracanã, ganhar do São Paulo no Morumbi, ganhar do Avaí na ressacada pela primeira vez na história, em uma série de situações, esse time que jogou ontem, por exemplo, é suficiente para não tomar de 5 do Vélez. Né? Então, assim, tem um pouco disso do... Tem um pouco disso do discurso que ele acaba caindo em contradição, assim, e mas é complicado, né, cara? Assim, sei lá, o cara às vezes é supersticioso, né? Colocou na cabeça dele. E é bom a gente já antecipar um problema, antecipar uma reclamação, que contra o Goiás domingo vai ser time reserva. Isso pra mim tá claro. Que se ele não mudou de ideia com 4-0 a favor, não vai ser com 3-1 contra o São Paulo que ele vai mudar de ideia. Né? Então a gente já sabe que a próxima rodada, em que o Palmeiras tem uma carne assada, que é o Juventude em São Paulo, e o Flamengo tem um adversário mais espinhoso, que é o Goiás na Serrinha, vai ser com esse mesmo time reserva, e um time reserva com menos peças, porque tem, como o Fred falou, desfalque do Fabrício, o Pedro e o Gabriel fora, e você já não tem o Lázaro também e tal, então não tem muito centroavante, então fica essa questão já vislumbrando até o fim de semana.
Mas, ô, Caê...
Volta, Vitinho! Volta, Vitinho!
Eu queria te perguntar, Caê, porque, assim, se a gente olhar uns, sei lá, uns 8 podcasts para trás, nessa média, assim, você e eu também defendíamos que o Flamengo tinha que, de fato, focar nas Copas mesmo, que não dava para abraçar o mundo com as pernas, essa expressão que o Arthur Mullenberg adora. Você não acha que a gente demandar do Dorival agora esse jogo, e não estou dizendo que está certo ou está errado a nossa demanda ou a escolha do Dorival, mas só estou aqui jogando essa pólvora na fogueira. Você acha que a gente demandar dele agora que tente abraçar o mundo com as pernas não seja um pouco injusto? Porque, na teoria, se a gente achava que o Flamengo tinha que focar nas Copas porque os títulos estavam bem mais próximos, o Dorival está mantendo uma linha correta, né?
Não, mas nós falávamos aqui também, e eu lembro até de ter pegado o recorte do confronto com o Palmeiras, né, que a partir de um determinado momento, a análise rodada a rodada seria fundamental, né? Eu acho que, de repente, se o Palmeiras ganha do Bragantino, justificava muito mais ele não mudar o raciocínio do que, como o Arthur falou, a partir do momento que há o tropeço e que há uma chance real de você encurtar consideravelmente a distância, porque se o Flamengo ganha ontem, fica a 5 pontos, e 5 pontos já com o mesmo número de vitórias do Palmeiras. Ou seja, em qualquer situação de empate de pontos, dará Flamengo. Então, assim, eu acho que o grande ponto de ontem é não ter tido uma flexibilização diante do cenário que se apresentou por conta do jogo do Palmeiras 12 horas antes, entendeu? Então, acho que o principal é isso. Assim, eu não discordo dele poupar, mas nessa configuração é uma configuração muito particular por conta do tropeço do Palmeiras e por conta de uma vantagem inimaginável que você vai perder quarta-feira contra o Vélez, né, cara? Assim, acho que se fosse um primeiro jogo contra o Vélez, um primeiro jogo contra o São Paulo, uma primeira final de Copa do Brasil, tudo bem. Agora, cara, assim, além do teu adversário ter tropeçado, o teu próximo compromisso está muito mais controlado do que seria ontem, entendeu? Acho que é bem assim, eu concordo que, assim, para mim, priorizar a Copa diante do que ele pegou como trabalho. Eu vou sempre bater aqui na tecla de que Paulo Sousa, de 30 pontos, fez somente 12. Então, priorizar a Copa diante do que ele pegou como trabalho é certíssimo e inteligentíssimo. Só que também tem que ter essa flexibilidade de fazer a leitura semana a semana. E, ao meu ver, essa semana e esse jogo de ontem era um jogo que dava para ele ter uma leitura um pouco mais flexível diante de suas convicções, que é a palavra que ele mesmo usou muito na coletiva, né? Convicção.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Certo. Fred Gomes, para você, dá, não dá? O Flamengo tem que mudar alguma coisa no planejamento? Perdeu a chance de ouro, isso não volta atrás. O Palmeiras desperdiçou seus pontos, o Flamengo também. E agora o calendário é o seguinte para o Flamengo no Brasileirão. O calendário do Flamengo no Brasileirão, depois, obviamente, em meio a esses dois jogos aí de semifinais de Copa do Brasil e Libertadores, tem Goiás fora de casa, Fluminense, obviamente, em casa, Fortaleza fora, Bragantino em casa e Inter em casa. Isso até ali o começo de outubro. Já o Palmeiras, nesse período, vai ter Juventude em casa, Santos em casa, Atlético Mineiro fora, Botafogo fora e Coritiba em casa. O que você acha que pode mudar nesse período de quase um mês?
Renato, acho que dá, cara. Assim, vai tudo depender dos próximos capítulos. Essa eu acho que não tem muito comentário para se fazer, não, cara. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu confesso que a gente vê isso toda hora. Mas, assim, a próxima semifinal com São Paulo já é semana que vem, correto?
Correto.
Eu estou perdido agora. É, não é?
Isso, isso.
Então, depois do Fla-Flu não tem jogo nenhum de meio de semana, né?
Depois do Fla-Flu fica parado 10 dias por causa de data FIFA. E aí
data FIFA.
Você pega o Fortaleza sem Arrascaeta e sem Pedro. Né?
Sem Pedro, beleza. Não, então acho que não muda muito, não. Acho que o Flamengo segue firme até o final. Tem time para ganhar do Goiás, como tinha time para ganhar do Ceará ontem com o time que jogou. Não vejo muita mudança, não. Vamos que vamos. Pode passar a bola para o meu xará aí, o Anatanzinho.
Tá certo. Fred Gomes hoje está sucinto, né? Está indo direto ao ponto. Está irritado com a gente.
Não, você deve fazer também.
Tá, isso que ele, isso que ele tá tava com saudade.
Tá me chamando de prolixo, porra. Agora, olha só, eu tô querendo simplificar o negócio. O que eu tinha que falar, eu já falei nos outros comentários. Falei do Varela pra cacete. Já falei do Gabigol, que foi o que o Arthur falou. Assim, eu acho que a gente tem que reforçar, porque não adianta só elogiar, já que você pediu para eu ser prolixo, eu vou ser, então.
Por favor. Não, pode ouvir sua voz, meu amigo.
Eu agradeço. Apesar de, sei lá, né? Ficou meio complicado isso aí.
Lá ele,
hein? Mas assim, esse número de expulsões, de reclamação do Gabigol não dá mais. Foi como o Arthur falou: o Dorival não pode ser um cara imune a críticas. A mesma coisa com o Gabigol. O Gabigol é importantíssimo na história do Flamengo. Por ser importantíssimo, por ser super decisivo, ele não pode ter essa postura. Ele está perdendo um jogo quarta-feira, que ele está a um gol do Luizão para quebrar o recorde absoluto, empatar pelo menos com ele, chegar aos 29, como o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Ele não vai jogar por causa disso.
Não dá nem para arriscar, não dá nem para pensar
não
em arriscar.
Não, né? Tem que engaiolar o Gabigol, não tem essa, ele não pode
ficar. Bota no nem banco.
É óbvio, porque ele pode tomar um cartão amarelo a qualquer momento. Então ele não pode ter essa postura. Todo mundo sabe da importância dele. E é isso, cara. Acho que eu já falei o que tinha que falar. Pronto, falei um pouquinho mais para você pediu. E vamos que vamos.
Tá certo. Falando em quarta-feira, então, Fred Uber, né? Na teoria, o Dorival poupou todo mundo para chegar quarta-feira e jogar com o time titular. E nesse sentido, eu entendo muito mais a crítica, porque assim, é um jogo que tem toda a cara de ser festivo. Eu acho que o Dorival se apega muito ao respeito ao adversário, enfim, às situações da temporada. É um cara que tirou muita onda na gestão do grupo e até nessa gestão externa, né? De conseguir transformar a visão do Flamengo na temporada de um time que vinha muito mal com o Paulo Souza em um time que hoje é muito confiante, um time que de fato está brigando por tudo. Mas olhar para quarta-feira com esse jogo de é faca nos dentes, é Libertadores, vão para dentro, e parece uma leitura tanto quanto exagerada. É óbvio que tem que ir lá e jogar bola, mas Flamengo se ganhar por 1-0 já está maravilhoso, garante a festa da torcida, garante a vaga na final, mais do que carimbada, com 5 gols de vantagem. E eu acho que corre-se até o risco assim, de indo com tanta sede ao pote, com os times titular e tal, você correu o risco de perder algum jogador nesse meio tempo, né?
Pois é, na quarta-feira ia ser um jogo de inteligência, né? Assim, sabe que o Maracanã vai estar lotado, né? Já está ingressos esgotados há muito tempo. A gente viu até hoje filas enormes para gratuidade, gente dormindo na fila com um jogo, uma classificação já tão bem encaminhada, assim, então acho que tem todos esses ingredientes, mas tem um jogo de inteligência, para não se expor tanto, os jogadores também, o Dorival conseguiu rodar também, seguir essa rotação do elenco. Mas sim, jogo para o Flamengo ganhar, mas não dá para também os próprios jogadores entrarem em pilha de torcida, queremos mais um, né? Enfim, acho que é um jogo para o Flamengo ratificar essa classificação e pensar no restante da temporada sem muito problema.
E aí, Arthur, a rodada do Campeonato Argentino até foi atrapalhada aí pelo atentado à Cristina Kirchner, né? Que mudou um pouco ali o calendário, mas o Vélez foi a campo no sábado. Para enfrentar o Newell's Old Boys e perdeu de novo e na verdade com o time basicamente titular. Se ele tinha poupado o time na rodada anterior, colocou em campo o time titular ali com o Lucas Prato, Garayaldi, enfim, o Bol, mas não, né? Na verdade, então, o Cacique Medina dando uma indicação de que meio que já também deixou o leite, já está considerando o leite derramado na Libertadores e não tem tempo a perder no Campeonato Argentino, porque o Vélez é o penúltimo colocado, tem apenas 12 pontos em 17 partidas, 27º colocado. Então, assim, acho que nenhuma estratégia de guerra de Winston Churchill conseguiria, de repente, colocar o Vélez de vez nesse confronto, tanto que lá os caras já estão meio que deixando a vida seguir.
Pô, estão certos eles, né, Natan? Porque já era, compadre. Essa Libertadores aí, amigo, só ano que vem. Essa aí eles já sabem que perderam. Eu acho que a preocupação deles, provavelmente, são listas de compras, comprar Havaiana, vir para o Rio, fazer um pouco, porque o abastecimento na Argentina anda um pouco prejudicado, vou fazer o possível para levar o máximo de víveres para que eles vão precisar em casa, porque já era. O jogo, quarta-feira, não tem nenhum valor esportivo. Acho que, do ponto de vista da torcida do Flamengo, deve ser encarado como um Aeroflá, o qual se pagou uma entrada muito cara, vai ficar sentado, a cerveja é cara, mas é um Aeroflá, é para se despedir do nosso time, que vai à Argentina, que também não tem nem obrigação de entrar em campo. Eu acho que o Dorival pode escalar qualquer um que tiver inscrito na Libertadores. O jogo é festivo, não vamos tomar 5 gols, a gente sabe disso, e não estamos mexendo com nenhuma entidade parafutebolística, deuses ou orixás, não é nada disso. O Flamengo se classificou na quarta-feira passada, fazendo 4-0 na casa do adversário. Porra, isso aí tem mérito esportivo. Agora, quarta-feira, é um jogo festivo, despedida do time que vai jogar a final. E o Flamengo, cara, não deveria dar maior importância a esse jogo do que já foi dada. Então, eu espero que o Flamengo vá para esse jogo com leveza, a torcida com leveza, sem se preocupar com o placar, cara. O Flamengo pode perder até de 4-0, de 3-0, que dificilmente vai acontecer. Está tudo certo, o Flamengo está na final. O foco agora deve ser preservar os jogadores que estão mais fragilizados, mais cansados, dar esporre quem merece, né? Tem muito jogador merecendo ali uma joelhada no milho. Eu vou fazer uma lista rápida aqui com o Marinho, com o nosso amigo Gabigol, principalmente. Acho que tem que entrar numa agora, está na reta final, são, sei lá, deve ter 6-7 jogos muito importantes para o Flamengo esse ano, cara. Ele devia se concentrar para fazer o máximo possível nesses jogos. E o Dorival, que tem aprendido com esse vacilo de domingo, que seja um pouco mais ousado, confie mais no seu taco, né? Tanta gente está botando fé nele, ele tem que botar fé também. O Flamengo está garantido, está tranquilo. A preocupação toda que havia com esse jogo, e era muito grande, ela se dissipou na quarta-feira passada, galera. Acabou, agora é festa. Eu, às vezes, me dá até vontade de, pô, nem vou no jogo, sabe? Acho que eu vou ficar em casa para poder fazer live, ficar curtindo, falando com a Lata, com a galera que aparece na live. Mas não, eu vou no jogo que eu me amarro no Maracanã, vai ser o maior festão. Mas sem menor esperança de ver grandes atuações e nem de tirar nenhuma conclusão pelo que for apresentado em campo. É um jogo festivo. É o famoso oba-oba institucional. Faz tempo que o Flamengo não promove um. E é isso, festa da firma na quarta-feira.
Ô, Natan, rapidinho, Fredinho, você vai comentar tá, que o Vélez está pensando ainda, a torcida do Vélez, né, o técnico pensando desde quarta-feira passada no Pedro, em Vidal, Everton Ribeiro e em Fred Gomes, né, que também teve uma passagem marcante para o Buenos Aires, né, Fred Gomes?
Verdade, Natanzinho. Porra, além de acabar com o meu pé de gelo, né, meu irmão? Até mandar um abraço para a galera da Flapacto, lá de Buenos Aires, que o Gabriel. Isso. Gabriel me avisou aqui, ele me encontrou. Eu até contar um pouquinho da minha cobertura lá, que foi bacana. Conheci um jornaleiro lá, que era torcedor do Lanús. Descobri os amigos deles, torcedor do Lanús, que virou torcedor do Flamengo. Descobri os amigos que o fizeram virar Flamengo, mas um deles não pode ter a identidade revelada, porque é homem importante hoje em dia. Quer dizer, sempre foi, né? Mas hoje está mais ainda. e ele não pôde ter o nome revelado, mas o outro é o irmão dele, o doutor Mengão, o Guilherme. É, então, mandando um abraço aí para eles. E aí, poxa, lá na, o nosso posicionamento lá na tribuna dos caras era debaixo da torcida do Flamengo. Então, falei, pô, não vou conseguir fazer foto da torcida do Flamengo. E a organização ali, o pessoal da logística do estádio e tudo mais, os caras foram muito maneiros, assim. Eu não lembro quem foi, mas eu falei com umas duas pessoas, me liberaram para subir lá na arquibancada do Flamengo para fazer fotos dos rubro-negros no pré-jogo. E aí, eu, com a minha forma física prejudicada, agora subi um escadeiro, meu irmão, que quando subi lá, já estava já botando os bafos para fora, né? Até o meu camarada Gustavo Henrique dando choque, ele falou, pô, guerreiro, tu tá gordinho, mas tu aguentou melhor que eu. E eu aguentei mesmo, mas tava quase caindo. Aí o Gabriel Rocha Pita, ele falou aqui, pô, Fred, eu que te dei a bênção lá para você tirar seu pé frio, falei contigo, eu falei, irmão, onde eu falei contigo? Aí ele falou, não, na subida ali, mas eu entendo, você esqueceu que tava no corre. Aí falou que a gente foi muito gente boa e tal. Então, mandando um abraço para ele. Ele que é da Flapacto. Aqui, ó. Flapacto daqui de Buenos Aires. Abraço para ele. E completando a história de Buenos Aires, eu falei, o meu pé foi quase todo quente, né? Pelo menos foi todo quente para o Flamengo. Mas eu estava na Recoleta com a minha prima Felícia horas antes de acontecer o atentado. Quando eu cheguei no Rio, o Marcelo Baroni me mandou uma mensagem. Falou, Fred, já fica aí na Argentina. Você vai apurar aí sobre o atentado contra a Cristina Kirchner. Graças a Deus, nossa amiga Cristina está bem. Meu pé frio não a afetou e nem permitiu que aquele revólver disparasse. Pra... Oi?
Trocou uma ideia com a sua amiga, então?
Eu tomei um chope lá com a Cristina, ela passou ali. Eu falei, ô Cris, chega junto aqui para a gente tomar uma, comer um alfajor. Mas o doidão lá, o doidão é até carinhoso para falar, o criminoso, o... Enfim, não tem palavras para qualificar esse cara, que a gente não vai dar nem nome a esse idiota desse brasileiro aí que tentou matá-la, mas deu tudo certo para o Flamengo, para a Cristina e para mim lá em Buenos Aires, consegui trabalhar direitinho, bastante coisa legal. E assim, mais uma vez, sei que a galera do Vélez não está ouvindo a gente aqui quer mais é trazer o noticiário para a torcida do Flamengo e enchê-la de conteúdo, mas agradecer toda a recebida, como eles falam, toda a recepção lá. Foi muito bacana mesmo no estádio, os caras deram muitas condições para a gente, até um misto frio rolou, entendeu? A Dani Boaventura da ESPN não quis comer, eu estava sem jantar na hora, ela me deu, comi dois logo, e cara...
Que bastidor, hein?
É, e eu fui na... E a torcida lá dos caras que eu fiz a matéria do Zandoan, o Los Embarrios, pô, os caras me receberam super bem, me ofereceram, inclusive... substâncias que eu falei, não posso fazer uso disso,
mas os
caras muito bacanas, né? Ofereceram cerveja de outras cositas más. Então eu falei, não,
quero o comentário do Arthur sobre essa tua saga aí, cara.
Eu acho que o Arthur vai gostar de comentar isso aí. Mas a galera do Los Embarrios, muito gente boa mesmo. Então, um abraço para a turma do Vélez e o maior para a torcida do Flamengo, né? Que está feliz da vida, pesado pelo preço de ontem.
E aí, Arthur, esperando teu comentário como roteirista, você, eu acho que escreveria um roteiro tão bom aí do Fred. Teve misto frio, oferecimento de substâncias ilícitas, passeio pela área onde a Cristina Kirchner quase, né, sofreu um atentado que não deu certo.
Graças a Deus, não deu, né?
Olha, cara, eu vou dizer, eu já até falei isso lá no Twitter, que eu tenho a conta lá que eu ando no Twitter disfarçado, né?
Seguinte, que beleza, hein?
O DVD do Fred Gomes em Buenos Aires é um sucesso, né? Deu tudo certo pro cara, o cara realmente cumpriu todas as etapas, fez de tudo, cumpriu a missão dele, esquentou o pé, o Flamengo voltou com a vitória incrível, ainda participou de eventos que são decisivos para a história política da América do Sul, né? Então, parabéns, Fred Gomes, pelo seu protagonismo natural, cara. Porra, onde você vai, as notícias vão acontecendo, né? É uma sorte danada que você estivesse ali e na Recoleta. Por quê? Eu tenho certeza que você é um cara alto astral, nunca está envolvido em problemas e notícias ruins, e por isso que não deu em nada esse atentado aí. A Cristina está em casa lá enchendo o saco da galera, fez até feriado. Está tudo certo. Parabéns, Fredão. Também mais um abraço aqui para sua prima, muito simpática, também moradora da Recoleta, gente boa. É isso, pai. Está muito bem lá na Argentina.
Fred Gomes, que viveu dias de... Fred Uber, né, Fred Uber? Desculpa que acabei te cortando, a gente enveredou pela saga do Fred Gomes aí, Mas voltemos a Flamengo, pode comentar aí.
Cara, o que eu ia comentar que você tinha falado do Flamengo ser um jogo de inteligência, acho que muito disso por exemplo, um jogo que não tem como você imaginar alguém entrar em catimba dos jogadores do Vélez argentino e ser expulso, né? O jogo acho que é muito por aí.
Tomara, essa
inteligência,
né?
Que eu tinha falado.
Pois é, mas a gente nunca sabe o que acontece, né? Às vezes o jogador ali reage de alguma forma. Esperemos que seja um jogo de festa. Inclusive, vamos começar aí com os nossos palpites, depois de uma rodada, obviamente, onde todo mundo zerou o bolão, né? Todo mundo botando... Inclusive, eu não anotei aqui o palpite dos nossos Fred, mas certamente botaram vitória do Flamengo. E aí, ô Caemota, você que está tentando perseguir aí o Fred Uber e eu, que estamos no comando da liderança desse bolão, quero saber teu palpite para quarta-feira, que é um jogo bom para palpite. Porque eu acho que pode rolar desde 1-0 até um placar bailarino que o Fred Gomes gosta.
Vou botar mais um 4-0 aí. 4 vira, 8 termina. Então, a eliminatória aí. 4-0.
4-0. Então, Flamengo aí no Maracanã, com casa cheia. Fred Gomes, vocês. O Caê já roubou um palpite aí que poderia ser teu, né?
Ah, mas não, você tá muito modesto. Ô, Natan, eu quero saber se eu ganhei os pontos pelo meu 4-0 com asterisco. Eu ganhei?
Botei. Ó, se você voltar lá para ouvir aquela resenha depois do jogo de quarta-feira passada, a gente falou autorização especial aí no STJD, 5 pontos para Fred Gomes.
Agradeço. Não, eu não escutei porque estava no corre, mas vem cá, e como é que eu fiquei? Não, repete aí, por favor, se eu conseguir chegar perto de algum deles aí.
Ó, a escalação não, né? A classificação...
A sua Giovana, tá... Parabéns, cara.
Já estava muito tempo na frente dela.
Está quase chegando no Arthur agora, ó. Eu sou o líder com 77, 77 pontos, o Fred Uber com 74, Caemota em terceiro com 70, aí em quarto, Arthur com 68, Fred Gomes, você, Fred Gomes, em quinto com 63, a Giovana está com 58 na última colocação.
Tá, então eu vou empatar com o Arthur, mas eu tirei essa onda com o Caio, eu não vou muito longe não, vai ser só 5-0 o Flamengo, tá, o Pedro faz mais 3, o Pedro... Cara, brinca, olha só, o Flamengo fez uma partidaça, no José Amalfitani, mas a mal que era aquele time do Vélez, que coisa horrorosa. Então, o Flamengo tem obrigação de dar mais uma sacolada neles. É óbvio que vai mudar um pouquinho, mas vai ter a bola aérea aí do Fabrício Bruno, ele guarda 2 nesse jogo, certamente. Entendeu? O Pedro vai fazer certamente. Mais 3. Então, são 2 do Fabrício Bruno e 3 do Pedro. Flamengo,
e Davi 5. Luiz não vai fazer, cara?
Davi Luiz está suspenso, dessa vez
é verdade.
Ontem, quando ele subiu para aquela bola, Arthur, eu falei, hoje vai, aí, porra, aquele goleiro me faz uma defesa daquelas, pelo amor de Deus. Fala, Arthur.
Não, sou eu aqui.
Ah, eu caí, foi mal, cara.
Tu deu um gancho, cara, que é até interessante, não é momento mais para debate, mas, cara, muita gente falando do Vélez, cara, eu acho que o Flamengo, e de certo ponto o Palmeiras em alguns momentos, dependendo do adversário, que subiram muito o sarrafo, pularam 3-4 prateleiras, e estipularam esse gap absurdo aí entre adversários na América do Sul, cara. Eu acho que, se fosse uma semifinal, sei lá, Vélez e River, vamos botar que foi, seria um jogo mais equilibrado, um duelo mais equilibrado. Acho que o Flamengo que conseguiu chegar nesse status aí, de passar pela terceira vez, na verdade, né, por uma semifinal de Libertadores, como quem passa, como quem caminha no aterro, né? Foi 6-1 no agregado contra o Grêmio. Foi um 4-0 no Barcelona de Guayaquil, com uma facilidade absurda. E agora também, mais uma vez, muito fácil, né? O do Grêmio lá foi 1-1 na arena, mas que foi, para mim, a melhor atuação do time de Jorge Jesus. Então, assim, acho que tem muito mais de um Flamengo que galgou patamares aí muito acima do que o nosso futebol da América do Sul é capaz de encontrar, do que tratar o Vélez como carne assada, porque é um Vélez que eliminou o River, né? Porque muita gente, até principalmente rivais, adversários, trataram, pô, mas o Vélez, né, cairia no Carioca. Pô, gente, peraí, o Vélez tá mal no Argentino, beleza, mas acabou de eliminar o River, pô. Então, assim, eu acho que tem muito do mérito do Flamengo também, assim, né?
Sem uma dúvida. Coisa, Caê, só para adoçar essa lembrança que vocês nos trouxe, que nesse 1-1 que você reputa como a grande atuação do Flamengo de Jorge Jesus lá no Olímpico, na nova Arena Olímpica, né? O Flamengo teve 3 gols anulados, tá? Só para a gente não esquecer que a gente fez 10 gols no Grêmio naquela semifinal.
É, por centímetros alguns, né? Mas, ô Fred Uber, você está aí tão otimista quanto Caê e Fred Gomes para esse jogo de quarta-feira? Eu tenho receio assim, de que está tão controlado que, de repente, quando fizer 2-0, já vai aquela coisa de diminuir o ritmo. O que, que você acha?
Eu acho que estou otimista também. Acho que o Flamengo é muito superior e, mesmo com um time que vai estar bastante mudado, acho que meu palpite vai ser 3-0 com uma vitória tranquila. E como o Arthur falou aí, vai ser um dia de festa e de boas vibrações para o time que vai viajar para o Equador.
Qual é o palpite, então? Desculpa?
3-0.
3-0. Tudo bem? Todo mundo confiando no Santos aí, sem levar gol. Arthur Mullenberg, chegou a tua vez aí de fazer aquele placar que olha para um lado e chuta para o outro, né? Que você bota um placar na teoria, mas é outro na prática.
É isso, eu vou seguir o placar do pé de lava Fred Uber, eu vou de 3-0 com tranquilidade, torcendo para que seja 4, mas feliz se for 3, feliz se for 0-0, feliz se o Flamengo apanhar de 3 e for para a final, irmão. Acabou, é Aeroflá.
Tá certo, eu vou ter que copiar vocês, infelizmente já era o palpite que eu estava pensando aqui, 3-0. A estratégia boa de estar com o Fred Uber ali, né? Já que a gente está disputando ponto a ponto. Vou comer o placar dele.
Marcar o cara.
Depois a gente pega o palpite da Giovana aí. Então vamos já para a nossa reta final aqui. Resenha rolando solta. Já falamos muito sobre o jogo de 11 horas. Jogo de quarta-feira não tem muita coisa para falar, mas Caê Mota, fique à vontade para os seus destaques finais. Dê a programação do Flamengo aí. Até quarta-feira. A gente está gravando aqui na tarde de segunda. Falta pouco para o jogo. Falta pouco para o Flamengo carimbar. Acho que já está carimbada, mas para oficializar a vaga na final da Copa Libertadores. Tá mudo aí, hein, Caê?
A gente tá pensando.
Caraca, eu sempre fico apertando no botão aqui e não desmuto. Não, a mensagem final é uma mensagem de força aí, de corrente positiva pro Denis. Nosso amigo Renan Moura trouxe a informação de que o Denis passou mal no sábado no Ninho do Urubu e foi internado, foi descoberto um tumor no cérebro, ele vai passar por uma cirurgia. Então, o Denir aí, que é o funcionário mais antigo do futebol do Flamengo aí, há 41 anos no clube, fica aí essa corrente positiva para que o Denir passe por essa aí e continue vivendo momentos gloriosos com o Flamengo. Então é isso, acho que de futebol já falamos bastante aqui, agora vamos falar do que interessa, que é de saúde, de vida.
Perfeito, boa lembrança. Mensagem importante da gente deixar um abraço para o Denis. Fred Gomes, seu destaque final.
Natanzinho, vou nessa também com o Caê. Denis, muito simpático, boa. Sempre foi muito gente boa. Então, um beijão no coração dele e da família. Eu tenho que mandar uns abraços aqui, porque eu não participo há muito tempo. Então, vou mandar para o Thiago Diniz, que pediu para comentar o meme do Dorival, que é o Dorival cheio de braços, para ser mais sutil, em relação à Libertadores e à Copa do Brasil. E um marmoço no brasileiro, a gente já falou aqui. Thiago, um abraço para você. A gente concorda que ele errou. Que ele errou no, na estratégia para esse jogo específico, mas o cara está com o prestígio lá em cima. Então, um abração para você. Deixa eu ver se estou devendo mais algum abraço aqui que eu tinha. Não, já mandei para o Gabriel, está tudo certo. Então, força ao Denis mais uma vez. Estamos todos com ele. E é isso, uma honra participar com vocês de novo. Fiz questão, hoje meu horário era mais tarde, mas falei, não, vou lá que eu estou com saudade de participar com esses caras aí. Um abração a todos e tamo junto. Beijo, abraço.
Beleza, Fred Gomes, valeu. Rei dos abraços, Fred Gomes. Fred Uber, à vontade aí também para o seu destaque final.
Um abraço para todo mundo, a força para o Denis, que seja uma pronta recuperação. E que quarta-feira, torcida do Flamengo, se orgulhe mais uma vez desse time, curta muito essa geração. E que o Flamengo consiga espantar o continente aí mais uma vez com uma boa vitória para ir muito, muito forte, né, para essa final da Libertadores.
Boa, Fred Uber. Quarta-feira, então, o Flamengo pega o Vélez Sarsfield no dia feriado, né? Feriado da Independência aí. Arthur Mullenberg já disse que estará no jogo, então aproveite bastante e deixe seu destaque final.
Valeu, Natan. Valeu, meus amigos, mais uma vez participar com vocês. Cara, não poderia ser outro o destaque final. Seguir a linha aí do Caê e falar, mandar as melhores vibrações de recuperação para o Denir. É importante para o torcedor mais jovem entender que o Denir, gente, ele é o elo que liga, aliás, o último elo que nos resta, que liga o time mítico de 81, né, da nossa conquista do Mundial, a esse time atual. É muito importante, ele é um repositório de histórias, ele é a memória do Flamengo viva, Eu espero que ele se recupere prontamente e que o Flamengo tenha atenção para isso também e trate de colocar, de alguma maneira, as memórias do Denir acessíveis aos outros torcedores de próximas gerações. E eu desejo que a torcida dê um show no domingo, na quarta-feira, que curta bastante, leve a família, quem puder, quem tiver ingresso, tenha um jogo de paz, de curtição, com respeito à torcida adversária, respeito aos jogadores, sem muita exigência. É festa, gente, é despedida. Não é para botar pressão. A pressão é só na final. Agora é para curtição. Um abraço para todos vocês. Obrigado mais uma vez por ouvirem a gente.
Beleza, Arthur. Então, mais uma vez, deixando aí um abraço para o Dini, que ele se recupere bem e que essa recuperação dele, os jogadores do Flamengo certamente vão homenageá-lo, né? Vai ser mais um combustível aí de tentar dedicar possíveis conquistas ao Dini. Então, a gente também deixa aqui o nosso desejo de muita saúde para essa lenda rubro-negra. Deixando um abraço também para o Caemota, Fred Gomes, Fred Uber, Arthur Mullenberg, para o nosso editor Lucas Garbelotto e a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo. A gente volta depois do jogo de quarta-feira. Flamengo aí provavelmente garantindo a sua vaga na final da Copa Libertadores. E aí, então, mais uma resenha pós-jogo aqui no GE Flamengo. Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Negro, da nação, é o GE Flamengo.